Bem-vindos ao segundo take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, adicionamos mais um capítulo ao integral Wes Anderson com o seu mais recente filme, o antológico Crónicas de França, do Liberty, Kansas Evening Sun. O cinema do Wes Anderson revela a cada título uma das vozes mais originais do atual panorama cinéfilo norte-americano, com um peculiar sentido estético e visual, aliado a um estilo narrativo muito próprio, cada vez mais refinado e apurado. Curiosamente, o que poderia constituir um processo de isolamento e alienação de público tem-se traduzido em aclamação crítica e resultados de bilheteira. Com os seus dois últimos filmes, Grand Budapest Hotel e Ilha dos Cães, a serem dois dos seus maiores sucessos. Ilha dos Cães foi a segunda incursão de Anderson na animação stop-motion, o que faz todo o sentido, visto o seu cinema ser o epítome do controlo e da encenação. O seu olhar obsessivo e nostálgico, de trava artesanal e retro, assenta em recursos estilísticos recorrentes, numa permanente captura de um passado que apenas existiu na sua visão romanciada, nomeadamente rápidas panorâmicas, tanto no eixo horizontal como no eixo vertical, zooms antiquados, ao estilo da década de 70, e um sempre presente efeito casa de bonecas, como que encenando dioramas com personagens de carne e osso. Conceito que, curiosamente, é levado ao extremo precisamente em Crónicas de França, a sua estreia mais recente, com movimentadas cenas encenadas, como que autênticos quadros vivos com os atores em poses congeladas. Se fôssemos levados a pensar que a estética andersoniana já tinha sido levada ao limite anteriormente, aí temos Crónicas de França. Acredite só não, o filme mais Wes Anderson que se poderia imaginar. Quer isto dizer que detratores do realizador, que, em abono da verdade, não agrada igualmente a gregos e troianos, deverão passar ao largo deste filme? Não é aqui que encontrarão argumentos para mudarem a sua opinião. Esta é uma obra para fãs hardcore do realizador norte-americano e, mesmo assim, poderá revelar-se como a prova dos nove para os que se pensam apreciadores integrais da sua obra. Para os mais curiosos, se procurarem na secção Autores em segundotake.com, encontrarão um ciclo integral que dediquei a Wes Anderson, ao qual se junta agora este episódio. Por ser um filme de antologia, que junta três histórias principais, mais dois pequenos apontamentos, um dos quais o dispositivo que o enquadra, por contar com um dos seus elencos mais recheados de talento e caras reconhecíveis, muitos deles em pequeníssimos papéis secundários, e por ser composto por homenagens e referências à tradição literária da revista norte-americana New Yorker, com pouco impacto no nosso país, uma carta de amor aos jornalistas, como é apregoado nos materiais promocionais, este é o seu filme mais movimentado e, atrevo-me a dizê-lo, inacessível num primeiro contacto.
It began as a holiday. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformed the series of travelogue columns into the French Dispatch, a factual weekly report on the subjects of world politics, the arts, high and low, and diverse stories of human interest.
You don't think it's almost too seedy this time?
No, I don't.
For decent people.
It's supposed to be charming.
He assembled a team of the best expatriate journalists of his time. Berenson, Sazerac, Kremenz, Roebuck Wright. These were his people.
Just try to make it sound like you wrote it that way on purpose.
Crónicas de França é enquadrado pela morte de Arthur Howitzer Jr., o habitual Bill Murray, como editor das Crónicas de França, um suplemento da publicação norte-americana Liberty, Kansas Evening Sun, instalada na fictícia aldeia francesa de Ennui-sur-Blazé. Começa logo aqui o humor elegante, mas pouco subtil, de Anderson, pois o nome da aldeia traduz-se em algo como aborrecimento sobre apatia. Com instruções para suspender a edição da revista no momento da sua morte, os escritores, que sempre foram acarinhados por Arthur, que, por sua vez, apenas lhes pedia que tentassem escrever como se parecesse que o tinham escrito assim de propósito, recordam o seu editor, compilando alguns dos mais famosos artigos da revista para uma última edição.
His epitaph will be taken verbatim from the stenciled shingle fixed above the door of his inner office.
Berenson's article, The Concrete Masterpiece.
Three dangling participles, two split infinitives, and nine spelling errors in the first sentence alone.
Some of those are intentional.
The Kremen's story, revisions to a manifesto.
We asked for 2,500 words, and she came in at 14,000, plus footnotes, endnotes, a glossary, and two epilogues.
It's one of her best.
Sazerac?
Impossible to fact check. He changes all the names and only writes about hobos, pimps, and junkies.
These are his people.
How about Roebuck Wright?
His door's locked, but I could hear the keys clacking.
Don't rush him.
The question is, who gets killed? There's one piece too many, even if we print another double issue, which we can't afford under any circumstances.
A message from the foreman. 1 hour to press.
You're fired.
Really?
Don't cry in my office.
O primeiro, The Cycling Reporter, é um breve relato turístico em que Owen Wilson nos dá a conhecer as peculiaridades de Ennui sur Blasé, com muito humor físico e slapstick à mistura. The Concrete Masterpiece, da autoria de J.K. L. Berenson, encarnada por Tilda Swinton, é uma farsa interpretada por Moses Rosenthaler, Benicio del Toro como um prisioneiro com alma de artista que, inspirado pela musa Simone, Léa Seydoux, uma guarda prisional que não lhe devolve o afeto, é elevado a fenómeno artístico pela especulação de Julian Cadazio, um negociante de arte na figura de Adrian Brody. Revisions to a Manifesto, claramente inspirado no maio de 68, é da autoria de Lucinda Cremens, Frances McDormand, uma escritora solitária que, apesar de insistir na neutralidade jornalística, não evita envolver-se romanticamente com o jovem e idealista Zeffirelli, o líder da Revolução do Xadrez, encarnado por Timothée Chalamet.
I'm naked, Mrs. Cremens.
I can see that.
Why are you crying?
Tear gas. Also, I suppose I'm sad.
Please turn away. I feel shy about my new muscles.
Go tell your parents you're home. They're worried.
I'm expected back on the barricades.
I didn't see any barricades.
Well, we're still constructing them.
Uh-huh. What are you writing?
Our manifesto. I told them not to invite Paul, by the way. Maybe you're sad, but you don't seem lonely to me.
Exactly.
I saw you at the protest on top of a bookcase taking notes. Is there a story in us? For the people of Kansas?
Maybe.
Then you should study our resolutions. Or anyway, will you proofread it? My parents think you're a good writer.
Give it to me. It's a little damp.
Physically or metaphorically?
Both, based on the cover and the first four sentences.
Don't criticize my manifesto.
Oh, you don't want remarks?
I don't need remarks, do I? I only asked you to proofread it because I thought you'd be even more impressed by how good it already is.
Let's start with the typos.
The Private Dining Room of the Police Commissioner é o artigo da autoria de Roebuck Wright, a excelente Jeffrey Wright, a dar vida própria a uma figura inspirada no extraordinário James Baldwin, que se vê envolvido no rapto do filho do comissário da polícia, Matthew Almaric, cujo desfecho dependerá das façanhas culinárias do famoso chefe da polícia, o tenente Nescafié, um papel de Stephen Park. No final, os jornalistas juntam-se para uma última despedida de Arthur Howitzer Jr. ao escreverem o seu obituário. Este elenco impressionante conta ainda com nomes como Elizabeth Moss, Jason Schwartzman, também autor da história original na companhia de Anderson, Roman Coppola e Hugo Guinness, Henry Winkler, Bob Balaban, Christoph Waltz, Edward Norton, Willem Dafoe, Saoirse Ronan ou Angelica Houston no papel da narradora. À primeira vista, um desperdício de bons atores em papéis quase inexistentes. Mas a verdade é que a lógica narrativa impede que as personagens, mesmo as principais, sejam mais que apontamentos nos meticulosos quadros de Anderson. É verdade que os temas são reconhecíveis nas várias vinhetas. Em The Concrete Masterpiece, brinca-se, por exemplo, com a especulação artística e até com a própria natureza da arte. Revisions to a Manifesto explora a solidão de se ser escritor, bem como o saber melancólico adquirido com o benefício de uma vida vivida. Se o passo habitual que leva às obras de Wes Anderson, além da curiosidade estética, está mais disfarçado nestes dois contos, é em The Private Dining Room of the Police Commissioner, depois de uma alucinante aventura, que se deixa revelar um pouco mais, curiosamente num epílogo que Roebuck Wright tinha decidido cortar do seu texto, mas que Arthur recupera quase literalmente o cesto lixo. O sentimento de alienação, de se ser um estranho numa terra estranha, mais uma vez a constante da melancolia a pontuar este universo nostálgico e fantasioso. Mesmo correndo o risco de ficar emocionalmente ao largo de Crónicas de França, é impossível resistir ao charme do seu estilo. Certamente que, como um bom e meticuloso álbum musical ganha vida conforme é tocado repetidamente, este filme se abrirá e revelará com repetidas visualizações. Porque a atenção ao detalhe é laboriosa. Com narrativas a conterem narrativas dentro de si mesmas, incluindo desvios e apartes, em que, por sua vez, somos brindados a alturas tantas com a adaptação teatral do que nos é narrado, ou até com uma versão dos acontecimentos em animação tradicional, momento em que as personagens parecem adquirir a sua forma real e habitar finalmente o verdadeiro universo construído pelo realizador. Com uma deslumbrante fotografia de Robert Yeoman, utilizando judiciosas, mas nem sempre reveladoras, transições entre o preto e branco, e cores vivas e garridas, com uma discreta transição no formato de imagem entre o prevalente 4x3 e o ocasional panorâmico, e, como sempre, com uma charmosa banda sonora da autoria de Alexandre Desplat e uma eclética seleção de canções de trave gaulês. Estamos assim perante uma obra intensamente fiel ao espírito do seu autor, embrenhado no seu universo visual e sonoro, bem como na sua linguagem e ritmos muito próprios, de tal forma que não conquistará novos públicos e poderá assoberbar mesmo os seus seguidores mais empedernidos. Mas, dada a riqueza de Crónicas de França, é perfeitamente compreensível este impacto inicial, com a certeza absoluta que o tempo e as subsequentes visitas a Ennui-sur-Blasé limarão as arestas mais pontiagudas, trarão um sentimento de maior familiaridade e solidificarão uma relação mais significativa com o espectador que por aqui se volta a aventurar.
Sans tout y croire et sans son espoir pour me guider, et j'ai crié, crié à lui pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine.
Je n'ai gardé que ce doux visage. Comment étale sous le sable mouillé. Ouais. Et j'ai crié, crié, Ali, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Ah, j'ai crié, crié, Ali, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré.
Encontramos na próxima semana. Até lá, boas fitas!